Carona Tarobá. Trânsito.
Nesse momento, mais uma vez repito, acidente na 10 de dezembro, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes com o repórter Diogo, que está por lá. Então, muito trânsito, vamos com calma. Outros pontos também com trânsito nesse momento aqui na cidade de Londrina. O pessoal já vai mandando mensagem para cá, 3315-1300. Pode mandar sua participação, tá bom? Se você tiver por aí algum ponto aí da 10 de dezembro para participar junto com a gente. Kátia Pego vem com o nosso aplicativo trazendo também os pontos de mais congestionamento nesse momento aqui em Londrina. Kátia.
Buganza confirmando o trânsito aí, o congestionamento na 10 de dezembro, bastante congestionado por lá, um trânsito bem longo, um trecho bem longo. Então, quem conseguir não seguir pela 10 de dezembro, não vá então, porque o trânsito por lá bem congestionado. E eu vou te falar, Buganza, até a outra faixa onde não houve acidente, o acidente foi na faixa que vai em direção ali à Zona Leste. Porém, quem está voltando fica curioso, acaba reduzindo também, então tem trânsito nas duas faixas. Então vai, tenta, né, desviar desse trecho. Muito trânsito e congestionamento na Augusto Severo, em toda a sua extensão por ali. Então, atenção, provavelmente também sejam motoristas tentando fugir da 10 de dezembro. Avenida São João até a Vasco da Gama, muito congestionamento por lá também. Então, atenção aos motoristas. As avenidas principais aqui da região central e de toda a cidade apresentam nesse momento trânsito bastante lento.
Vamos ficar de olho aí para voltar para casa com calma, chegar em casa bem, evitar acidente. A gente sabe que o trânsito, infelizmente, está matando muito. A gente teve mais uma tragédia durante essa madrugada, mais uma morte na BR-369, né? Mais uma morte de um caminhoneiro, 29 anos só, né? A gente vai monitorando como esse ano a gente tem mais um ano de muitos acidentes aqui no Paraná, aqui na nossa região. Já estou com entrevistado, convidado aqui do nosso programa de hoje. Álvaro Dias está com a gente no estúdio. Eu vou só girar aqui os nossos primeiros ouvintes e já começamos a nossa entrevista, porque o pessoal está mandando mensagem para cá, principalmente por conta do acidente. Fala, Edil.
Boa tarde. Vamos para o convidado. Vamos para o convidado.
Acidente terrível aqui na 10 de dezembro, tudo paradíssimo. Sentido Ibiporã ali, cinco juntos.
Boa noite, Buganza. Acabei de passar do lado do acidente ali. Imagem forte, hein? A moto pegou na lateral do golzinho, mas afundou o gol, cara. Feio negócio ali, hein?
Mais um na 10 de dezembro, né? A gente trouxe semana passada um acidente grave ali, praticamente no mesmo ponto, né? Envolvendo o ciclista. A gente trouxe no início do ano um outro acidente grave ali também, que eu me lembro. A gente precisa dar uma olhada melhor na 10 de dezembro, principalmente nesse trecho próximo a Portugal ali. É um trecho onde muitos acidentes estão acontecendo. Mas vamos lá, estou com o entrevistado hoje aqui no estúdio que dispensa a apresentação, né? Álvaro Dias, eu acredito que posso falar sem medo de errar, um dos políticos mais conhecidos do Paraná, se não mais conhecido e um dos mais conhecidos em todo o cenário do Brasil, né? Foi senador do Paraná mais de quatro vezes, aliás, conversava com ele aqui nos nossos bastidores, entre tantos outros cargos que ele ocupou na política paranaense, e está com a gente aqui hoje o nosso convidado dessa quinta-feira. Tudo bem, Álvaro? Satisfação te receber aqui.
Tudo bem, um prazer estar de volta, né, a Londrina e a Tarobá. Você, Vinícius, obrigado, a Kátia. Vamos conversar assim um pouco. Agora, quando eu venho a Londrina, vocês me perdoem, né, mas eu tenho que relembrar alguns feitos aqui na cidade, não é? Quando governador, especialmente, depois como senador, é muita coisa, mas um resumo rápido assim. O que eu acho que é mais importante é dizer o que se fez do que o que se pretende fazer, não é? Então, aqui em Londrina, a gratuidade do ensino na Universidade Estadual de Londrina, o ensino era pago, eu quando estudei, paguei. Imagine você, um curso de medicina hoje, 12 mil, 15 mil reais a mensalidade, não é? Nós decretamos já no primeiro ano do nosso governo a gratuidade do ensino em todas as universidades estaduais, além de criarmos mais duas, né? A do Oeste e a do Centro. Aqui em Londrina, a captação de água do Rio Tibagi, mais de 100 milhões de dólares. Na época, faltava água em Londrina, isso era reiterado, né? Era constante. A duplicação de Londrina-Maringá, Londrina-Ibiporã, mais 100 milhões de dólares. duplicação dessa rodovia. Aliás, sem cobrar pedágio, né? Na época não se cobrava pedágio. Os três hospitais, quatro, Zona Norte, Zona Sul, Tamarana e da Universidade. Foram hospitais construídos durante a nossa gestão de governo. A pavimentação de todas as vias de acesso aos distritos, se não me falha a memória, são oito, né? O Paraná Rural, em toda a extensão rural, programa que compatibilizava produção, produtividade com preservação ambiental, foi considerado modelo para o mundo pela FAO e pelo Banco Mundial. Na área de preservação ambiental também, a Mata do Godói, dos Godói, não é? Nós adquirimos a área toda para sua preservação. Então, aí se constituiu a Mata dos Godóis. Enfim, eu poderia ficar aqui muito tempo narrando outros feitos aqui em Londrina na época de governador e depois também de senador, mas vamos conversar, né? Estou à sua disposição,
sim,
à disposição da Kátia, para a gente conversar assuntos que interessam aí a nossa população.
Recebi na semana passada aqui o pré-candidato ao governo do estado, Rafael Greca, que estava aqui junto com a gente do MDB, junto com o Tercílio Turini, também pré-candidato a deputado estadual, e o MDB te coloca como pré-candidato também, como senador, né? O senhor se coloca também como pré-candidato ou ainda está avaliando o cenário?
Ainda não. Eu não disse não, mas também não disse sim, não é? Na verdade, esse meu retorno a falar de política, participar de política, se dá muito mais pelo desejo de preservar o legado. Poder falar isso que eu falei há pouco aqui, evidente que é apenas um lance, né, de tudo que foi feito no estado e em Londrina, mas é muito bom reviver, porque eu acho que os paranaenses nem sempre valorizam, né, nós paranaenses, nem sempre valorizamos os nossos feitos. Eu acabei de dizer há pouco que o nosso programa Paraná Rural foi considerado modelo para o mundo, pela FAO e pelo Banco Mundial. Eu não disse aqui que o Paraná, quando eu era governador, foi o primeiro estado a implantar o SUS, esse belíssimo programa. Acho que 70, 80% da população brasileira se vale do SUS. Salvação de muitas vidas esse programa.
No atual cenário, diga até mais, viu?
É um programa nacional, né? Mas o Paraná foi o primeiro estado a implantar. Nós adotamos as providências preliminares, né? A descentralização da saúde com as regionais de saúde. 40 hospitais foram necessários construir, né? Ou construir novos, ou reformar, ou adquirir. Mas foi o que fizemos. Os hemocentros, né? Porque antes a política de sangue era do setor privado, nós fizemos os hemocentros em cada região do Paraná. E olha, eu estou dizendo tudo isso e só foram 4 anos, viu, Vinícius? Só 4 anos de governo, porque todos os que me sucederam tiveram 8 anos e um deles 12 anos de governo. No meu tempo não havia a reeleição, não é? Então, nós estamos agora voltando a falar de política, e a prioridade que eu coloco como prioridade é exatamente falar o que foi feito, né? Que eu considero muito mais importante do que falar do que se pretende fazer. Mas em relação à candidatura, é a sua pergunta, não é? Eu estou aguardando as convenções. Por quê? Porque acho que política não se faz sozinho, isolado, né? Então, ser candidato isolado, eu acho que não convém. O MDB está dividindo esse centro da política do Paraná. Então, vamos explicar para o nosso ouvinte, não é? São três bolhas. Uma à direita, que é do Bolsonaro, aí tem o Moro candidato, enfim. E outra da esquerda, que tem o Lula, tem aqui o Requião candidato, Requião Filho, não é? E esse centro é composto pelo MDB, o partido a que pertenço, e o governador com o seu partido, o PSD. Então, são dois candidatos ao governo nesse espectro central da política do Paraná, né? O Sandro Alex pelo PSD do governador e o Greca pelo MDB. Então, eu defendo um só. Eu acho que temos que unir as forças, porque se dividirmos, vamos beneficiar os extremos, não é? O lado direito e o lado esquerdo. e nós vamos assistir o segundo turno. Se ocorrer uma divisão ao meio, nós corremos o risco de ficar assistindo o segundo turno. Então, estou condicionando a unidade, ou então, se o candidato Greca conseguir trazer partidos, como tem União Brasil, tem o PP, tem o Podemos, tem o PSDB, que são partidos que ainda não se definiram. Se esses partidos vierem, aí é possível que eu concorra também. Então, isso eu disse a ele: Greca, você contará com a minha candidatura se eventualmente você conseguir atrair essas forças partidárias para uma aliança, que é importante para o Paraná.
O senhor foi senador por bastante tempo, né? Quase 30 anos. E se decidir voltar agora, por que motivo? Quais projetos o senhor acha que o senhor ainda faltou cumprir, criar? O que o senhor acha que ainda deve fazer pelo Paraná?
Olha, eu tive o privilégio de realizar bastante no Senado, né? Vou citar só rapidamente alguns exemplos para justificar a fala em relação ao futuro, né? Eu fui relator do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, ele vigorou por mais de 10 anos, até esse ano que passou, estava vigorando. Nesse Plano Nacional de Educação, como relator, eu consegui aprovar, de minha autoria, 53 propostas melhorando o plano. Uma delas preservou as APAES, porque o governo queria, com a inclusão educacional, acabar com as APAES, liquidar com as APAES. E eu, ao final do relatório, consegui manter as APAES. E esse é um ponto. No esporte, por exemplo, já que nós estamos vivendo a Copa do Mundo, né, acho que é oportuno dizer, a legislação existente sobre o esporte no Brasil, o Estatuto do Torcedor, a Lei Social do Desporto, são documentos legais que nasceram do meu trabalho na CPI do futebol que eu presidi no Senado. A Lei Pelé, por exemplo, para a reforma, as mudanças da Lei Pelé, eu fui o relator. Até chegarem lá no Senado esportistas ou atletas, né, ex-atletas como o Romário e a Leila do vôlei, toda a matéria que dizia respeito a esporte, especialmente futebol, caía nas minhas mãos para que eu adotasse as providências no Senado. Enfim, em todas as áreas, os municípios, por exemplo, dois projetos meus jogam recursos nos municípios brasileiros, definitivamente, não é uma emenda parlamentar como se fala hoje, né? Alterei a Constituição para que os municípios pudessem receber a taxa de iluminação pública. O Marcelo Bellinati mudou toda a iluminação pública de Londrina, colocando LEDs, com esses recursos. Mais de 50 milhões por ano Londrina recebe do tal COSIP, né, que é essa contribuição para manutenção da iluminação pública. O outro projeto foi do salário educação, que nós alteramos, aumentando em 120% os recursos do salário educação. É preciso dizer, respondendo a Kátia, né, que o Congresso, infelizmente, sofreu um descaminho. Ele, infelizmente, adotou uma postura que contraria sua essência. Qual é a essência do parlamento? É legislar, elaborar boas leis para melhorar a vida das pessoas. E hoje o linguajar parlamentar mudou. A gente só ouve: olha, eu vou levar recurso para tal município, eu vou levar recurso para tal município, vou levar um ônibus para tal município. Não é essa a tarefa primacial do legislador, do parlamentar. É legislar e fiscalizar o governo. Os atos do governo devem ser fiscalizados, né? Se eventualmente eu retornar ao Senado, haverá continuidade dessa luta para restabelecer a real essência do parlamento, que é de legislar, mudando esse sistema, o sistema promíscuo. A relação entre os poderes está conspurcada. A população brasileira rejeita o Supremo Tribunal Federal em razão do comportamento de ministros do Supremo Tribunal Federal. É preciso mudar a legislação para mudar o modelo de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso faz parte de um sistema que muitas vezes se combate, mas não se procura mudar. Por exemplo, tem lá o meu projeto de, que altera a legislação, acabando com o foro privilegiado das autoridades. Eu aprovei no Senado. Ele está na Câmara há 8 anos esperando deliberação. É fundamental para restabelecer uma relação republicana entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Por quê? Com o foro privilegiado, só o Supremo julga autoridades brasileiras. E só o Senado, todos sabem disso, pode decretar o impeachment de ministro do Supremo. Então, há um conluio aí de proteção recíproca, né? São 200 ações criminais nas gavetas do Supremo, aguardando prescrição, porque existe, infelizmente, esta relação de promiscuidade que produz a impunidade, que leva a população a rejeitar o Supremo Tribunal Federal. Portanto, são, Kátia, ações dessa natureza, né, que esperam pela presença de um senador. Eu imagino que alguns que disputam o Senado não sabem bem o que é o Senado. Eu vi na campanha passada alguém defendendo criar uma lava-jato estadual, uma lava-jato federal, nacional. Eu dizia, está indo para o Ministério Público ou para a Polícia Federal? Porque isso não se faz no Senado, né? Então, essa discussão, esse debate que deve se travar durante a campanha eleitoral, tem que ser de respeito às pessoas, não é? Levar para a população aquilo que realmente é possível fazer no Congresso Nacional.
O senhor falou em bolhas, né? Bolha da extrema-direita, extrema-esquerda, centro, e a internet hoje entra como um dos grandes canhões para se fazer política, né? Porque hoje todo mundo tem um perfil na rede social, trabalha também dessa forma, né? E o senhor tem aí uma carreira política desde muito antes da internet. E hoje a internet já é uma grande realidade. O senhor enxerga que hoje os candidatos e os políticos muitas vezes trabalham apenas para a sua própria bolha e até por conta da internet vivem isso na política e esquecem muitas vezes do país, do estado, da sociedade para ficar legislando, fazendo política para a sua própria bolha e que isso é hoje um grande mal da política?
É, sem dúvida. Há pouco tempo meu filho mandou um vídeo do plenário da Câmara dos Deputados. Mais de 50 deputados com o celular na mão, fazendo selfie, filmando e gritando. Aí ele me mandou o vídeo e falou assim, é pra lá que você quer voltar, meu pai? Uhum. Realmente é a realidade, não é isso que você falou, a lacração, a busca de likes, né? De visibilidade pelas redes sociais e fake news, é muita mentira, sabe? É uma dificuldade conviver nesse ambiente. É essa dificuldade que muitas vezes estimula pessoas talentosas, né, que poderiam dar a sua contribuição à vida pública do país. E acabam se omitindo, se ausentando, porque não querem se sujeitar, né, a esse tumulto provocado pelos lacradores. E aí você fica vendo ainda a gente dizendo, ó, tem que renovar. Aí eu olho para o Congresso, que renovou bastante, né, na última eleição, e onde estão as ideias novas? Né? E que ideia nova há lá, né? A não ser a lacração permanente, não é? Então, na verdade, é preciso distinguir bem uns dos outros, né? E fica difícil para o eleitor. Primeiro porque os partidos é que escolhem os candidatos, e nem sempre escolhem bem. Facilitaria a vida do eleitor se os partidos escolhessem melhor os candidatos, principalmente para eleições majoritárias, presidente da República, governador, senador, que são as eleições majoritárias do país, né? Mas isso não ocorre. E de outro lado também, aqueles que representam a sociedade em entidades privadas, né? Associações, federações, sindicatos, se ausentam nesta hora, não contribuem com a sua pressão para que os melhores sejam escolhidos, não é? Há uma pressão sobre o técnico da seleção brasileira quando ele convoca jogadores, mas não há uma pressão sobre esses pseudotécnicos da política, né, que escalam os candidatos para o pleito eleitoral. Se você quer ganhar o jogo, você tem que escalar os melhores, né? E na política não é isso que se faz. Nem sempre se escala os melhores. Há alguns bons jogadores que acabam ficando no banco de reserva muitas vezes, né? Uma eleição de governador, por exemplo, de senador. Por isso, nós não temos que dizer que o eleitor não sabe votar. É que, às vezes, ele não tem alternativa para votar. Ele fica entre o ruim e o péssimo. Aí você diz que ele é que não sabe votar? Não. Os políticos é que não sabem escolher os melhores para apresentá-los ao eleitor.
Político Álvaro Dias, junto com a gente aqui nessa quinta-feira, para a gente bater papo. Vai voltar outras vezes aqui, espaço sempre aberto. Agradeço mais uma vez você, a sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui a Tarobá.
Eu que agradeço, foi uma alegria estar de volta a Tarobá. A gente tem um apreço especial aos Mufato, não é? Um apreço ao trio. Eu chamo eles de Mufatinhos, né? Então, apreço especial por eles. Então, é sempre uma satisfação muito grande passar por aqui.
Tá certo.
Kátia, obrigado. Vinícius, obrigado.
Eu que agradeço.
Abraço a vocês. Grande abraço a Londrina e ao Paraná e ao Brasil.
Tá certo. Obrigado mais uma vez, Álvaro Dias, junto com a gente aqui no nosso Carona Tarobá. A gente segue movimentando, trazendo informação para você. Giovana tá chegando direto da Câmara de Vereadores com o protocolo dessa CPI contra o prefeito Thiago Amaral, que acontece nesse momento por 7 vereadores da cidade de Londrina, que a gente vai detalhar isso, né, Kátia?
Isso mesmo, a Giovana está acompanhando o Buganza, ela conversou lá, né, com a Michele Tomazinho também. Primeiro a Gi vai explicar para a gente o que seria então essa CPI. Ela explica até que existe uma diferença entre a investigação que aconteceu com a vereadora Aniada, que foi mais recente agora, né, que muitas pessoas podem pegar como exemplo, e essa comissão parlamentar de inquérito agora, que existe um requerimento, né, aberto aí para que aconteça essa CPI contra o prefeito Thiago Amaral.
Bomba nesse momento na Câmara de Vereadores de Londrina, hein, Giovana? Anselmo chega trazendo os detalhes para nós, Giovana.
Boa noite, Buganza. Boa noite, Kátia. Boa noite, ouvintes. Uma notícia urgente aqui da Câmara de Vereadores. Na sessão de hoje foi apresentado um requerimento assinado por 7 vereadores que pede pela abertura de uma comissão especial de inquérito para investigar o prefeito Thiago Amaral e um suposto desvio de mais de 20 milhões de reais do Fundo Municipal do Meio Ambiente para outras secretarias da prefeitura, como a Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social. Buganza, a gente lembra que o Ministério Público já enviou uma recomendação ao município explicitando todos esses fatos, mostrando inclusive que os valores foram utilizados para pagar despesas como energia, esgoto e também a merenda, no caso da Secretaria de Educação, despesas que já seriam inclusive previstas no próprio orçamento das secretarias e que foram então utilizadas aí pelos recursos do Fundo do Meio Ambiente, o que não pode acontecer de forma alguma, até porque esses recursos devem ser destinados especialmente para o meio ambiente. Então agora a Câmara de Vereadores deve também investigar esse caso, caso a comissão seja aberta. Então foram 7 vereadores que assinaram o requerimento e agora a comissão deve então ser aberta na próxima terça-feira, caso os vereadores decidam pela abertura. São necessários 10 votos para a abertura dessa comissão e então eles devem atuar por cerca de 180 dias apurando os fatos. É preciso também a gente explicar que essa comissão é diferente da comissão processante pela qual a vereadora Anne Ada passou. Essa comissão é apenas para apurar os fatos, identificar se houve irregularidades e quem seriam os responsáveis. A gente, claro, vai seguir acompanhando essa história. Volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Giovana, pelas informações e os detalhes. Michele Tomazinho, uma das vereadoras que protocolou, junto com outros 6 vereadores, também essa CPI fala com a gente aqui no programa.
Essa comissão é para apurar os fatos, né? Não é, ninguém está aqui para fazer acusação ou qualquer tipo de sentença, mas é importante fazer o trabalho de fiscalização. Então, a comissão, ela nos dá essa possibilidade de um trabalho mais minucioso, haja vista a importância desse assunto, né? Um convite, como tem feito um convite aqui para que os secretários venham falar à casa, é muito bem-vindo, a gente vai receber os secretários com todo respeito que temos por eles. Entretanto, nós queremos ouvir o prefeito. E um convite, nós também temos um tempo muito limitado para poder ouvir. Então, a gente não consegue, às vezes, fazer todos os questionamentos, ter todos os esclarecimentos. A comissão, ela pode se debruçar em cima desses fatos, desses documentos, até mesmo apontado pelo próprio Ministério Público. A gente não pode simplesmente cruzar os braços, fechar os olhos para o que o Ministério Público está nos apontando.
Durante, então, essa comissão, né, caso ela seja aberta na próxima terça-feira, vocês vão ouvir o prefeito, vão olhar para outras provas, ouvir alguém do Consema, como que funciona, já se instaurado?
Isso, aí a gente tem a oportunidade de poder, né, trabalhar com todas essas nuances, né? Então, tanto com o prefeito, secretário, próprio Consema, né, ver todos os documentos, pautado dentro da legislação, como aponta o próprio Ministério Público, né, que aponta para uma possível ali desvio de finalidade. Então, a comissão tem tempo para fazer isso, diferente de somente um convite para vir fazer alguns esclarecimentos.
Caso comece, então, a partir de agora, a ganhar uma repercussão muito maior, mas nos últimos dias já tinha ganhado a própria denúncia, né, no Ministério Público, agora torna-se protocolado uma CPI na Câmara. E quem são os vereadores que participaram desse protocolo, Katia Pego?
Os vereadores são David Weasley, Jessicão, Marcelo Oguido, Matheus Thum, Roberto Fu, Michele Tomazinho, né, e o Santão também.
Tá certo.
E essa denúncia, só para reforçar, Buganza, ela aponta, né, a gente já trouxe ela aqui, ela aponta que a Prefeitura utilizou 4 decretos municipais em 2025 para abrir créditos suplementares e transferir verbas ambientais para o custeio, então, básico, aí, como a Gi falou, na educação, assistência social e também na Procuradoria Geral. O dinheiro, ele foi gasto em merenda escolar, energia elétrica, água, limpeza, aluguéis de imóveis. Então, o que acontece é que se perde o controle, né, do dinheiro quando ele é feito, esse movimento aí é considerado irregular.
Tá certo, a gente vai seguir acompanhando, não é? A qualquer momento a gente pode voltar com a Giovana na Câmara, onde realmente teve uma tarde, digamos assim, bastante movimentada e quente, essa bomba agora que cai no colo do prefeito Thiago Amaral, né? Acredito que ele não imaginava que essa CPI pudesse ser protocolada. Tinha a denúncia no Ministério Público, que já chamava muita atenção, mas realmente ganha uma proporção muito, mas muito maior nesse momento, Katia Pego.
Ô, Buganza, sabe uma coisa que me chama muita atenção? É que esses vereadores que protocolaram, então, esse pedido contra, que vai contra, né, os desejos aí do prefeito Thiago Amaral, são vereadores que eram aliados, né? Era da base aliada do prefeito.
Sim.
E que agora eu acho que ficou assim bem definido que eles já não estão mais do mesmo lado.
Não, é muito, muito claro, né? Muito claro mesmo. O prefeito Thiago Amaral ainda não se posicionou, não temos ainda um posicionamento para da própria Prefeitura de Londrina de forma oficial através de nota, porque até imagino que eles vão receber ainda esse documento,
amanhã, né?
Vão analisar e amanhã, na parte da manhã, devem se pronunciar com relação a isso. Vale lembrar, Katia Pego, que isso no Ministério Público já ganhou uma repercussão muito grande, né? E agora, com certeza, ganha uma repercussão ainda maior na Câmara de Vereadores de Londrina, com isso sendo protocolado. Vamos seguir aguardando para verificar realmente se o prefeito vai se pronunciar a qualquer momento com relação a isso. Se se pronunciar ainda hoje, a gente vai trazer aqui no Carona, Tarubá. Quero vocês mandando a participação no nosso 3315-300. O que vocês acharam disso? Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que realmente isso vai ter um encaminhamento para uma possível cassação do prefeito Thiago Amaral no futuro ou não?
Eu lembro, né, que um ouvinte nosso, não sei se você se lembra, Buganza, que um ouvinte nosso aqui, quando a gente trouxe essa notícia, chegou a trazer essa possibilidade.
Sim.
Você lembra?
Sim,
que eu não lembro disso. Quem foi, um ouvinte que mandou mensagem quando a gente trouxe essa notícia, falando sim da possibilidade aí de uma CPI contra o prefeito.
Exato, eu lembro disso. E lembro, inclusive, de mais de um ouvinte falar assim, mas ninguém vai fazer nada na Câmara, sim, né? Mas os vereadores estão vendo isso lá no Ministério Público e não estão se manifestando, né? O povo tá mandando mensagem pra cá, fala Felipe.
Bugança, Catia Pego, boa noite. Bugança, que pena que não deu pra mandar mensagem pro senhor Álvaro Dias, que ele tava muito animado, dizendo do passado, das coisas que ele já fez, tava muito preocupado em dizer o que vai fazer do futuro, só que faltou lembrar ele de que quem vive de passado é museu, Bugança. E se ele gosta tanto assim de relembrar o passado, por que que ele omite da memória dele, da biografia dele, o fato de que em 1988 ele soltou a cavalaria, a tropa de choque em cima dos servidores públicos, sobretudo dos professores. Há relato de professores que ficaram cegos na época. E isso ele omite. Isso a memória dele não vem à tona. É interessante como que político tem memória seletiva. Um abraço para todo mundo aí. Filipão do Leonor.
Oi, Buganza. Boa tarde. Tá um congestionamento, uma fila enorme aqui na Bolívia. Será que aconteceu alguma coisa lá na frente, no pontilhão? Alguém tem notícias?
Ó, relembrando vocês aí, acidente grave na 10 de dezembro, tá? É próximo ao pontilhão com a JK, então imagino que o trânsito realmente esteja caótico nesse momento. É, realmente aí na região, vamos atualizar já para vocês nesse momento, tá certo? Trazendo todos os detalhes. Acidente envolvendo um carro e uma moto, né, Cátia? O carro bateu violentamente na lateral desse carro, o motociclista ficou ali no chão, não deu... Deu para entender que o carro descia ali a JK, né? Descia ali a JK, entrava na 10 de dezembro, onde aconteceu esse acidente, não é? Foi ali nesse ponto ali onde realmente essa batida aconteceu. É óbvio que para tirar o carro demora, né? Para tirar a moto ali, o atendimento desse motociclista ali no local também, mas um acidente grave sendo registrado ali na 10 de dezembro. Então, se vocês estiverem ali na região, podem mandar uma mensagem para cá falando sobre os detalhes dessa batida. Diogo, junto com a gente, trazendo as informações direto do local. Diogo, fala pra gente, situação de momento por aí, conta o que aconteceu desse acidente. Boa noite.
Olá, Buganza, uma boa noite pra você, boa noite, Cátia, a todos que estão acompanhando o Carona Tarobá. Um acidente grave registrado no final da tarde desta quinta-feira na Avenida 10 de Dezembro, sentido centro, terminal, rodoviário, Zona Leste, para quem saía ali da Zona Sul. O que aconteceu? O carro seguia um Gol Prata no sentido contrário, sentido centro para a Zona Sul. Esse motorista, de aproximadamente 35 anos, Buganza, seguia com o carro quando o volante travou, a direção do carro acabou travando. Ele perdeu o controle do carro, passou o canteiro central que divide as duas pistas e ficou parado na pista contrária. Um motociclista também de aproximadamente 35 anos, ele vinha no sentido contrário e não conseguiu parar a tempo. Ele bateu em cheio na porta do motorista. Devido a esse grave acidente, o piloto da moto, ele sofreu ferimentos em uma das pernas, inclusive com fratura exposta. Já o motorista do carro sofreu ferimentos leves a moderados, já que o vidro do carro ali, o para-brisa, ele voou tudo no rosto, né, na frente ali do rosto do rapaz. Ele estava bastante ensanguentado e, por precaução, ele foi levado para o hospital para fazer uma avaliação, já que a dinâmica, né, do acidente foi muito forte. Fato é que esse carro, ele atravessou a pista contrária e esse motociclista, então, bateu em cheio na porta do motorista. Claro que o trânsito ficou parado, continua lento ainda na região, por conta dos veículos que estão parados sobre a pista. A limpeza deve acontecer, inclusive, dos vidros e até de pedaços ainda da moto que estão jogados no chão. A pista está dividida em meia pista, né, por conta do caminhão do Corpo de Bombeiros, que segue realizando a segurança no local. Mas foi um acidente forte, um acidente grave, que deixou duas pessoas feridas, um motociclista e um motorista deste carro, Buganza.
Só reforçando, então, para quem está passando pela região, tentar evitar 10 de dezembro, né? Muito trânsito nesse momento por aí ainda, né, Diogo?
É, tem que buscar um caminho alternativo, né, até para evitar ficar parado na fila, porque o horário, né, já faz com que o trânsito fique lento em dias normais, com um acidente, então isso acaba ampliando ainda mais, né, a lentidão no local. Então, os motoristas que puderem estão acompanhando, busquem caminho alternativo, anda um pouquinho a mais, né, Buganza, mas continua seguindo o seu fluxo normal até para evitar que fique parado aí nessa fila.
Com certeza. Diogo, obrigado pelas informações, por todos os detalhes, bom trabalho para você.
Bom, bom trabalho para vocês também. A gente segue acompanhando as informações durante o dia. E qualquer coisa, nós voltamos a falar ao vivo, trazendo qualquer informação aqui de Londrina e região.
Com certeza. Combinado. Obrigado, Diogo. Mais uma vez, junto com a gente, trazendo informações e os detalhes dessa batida impressionante ali na 10 de dezembro. Agradecendo o carinho de todo mundo que está junto comigo aqui, junto com a Kátia, no nosso carona. Já vou ouvir o nosso ouvinte que está mandando mensagem para cá. Mas hoje eu quero falar com você, que sabe da importância que tem o seu carro, a sua moto no dia a dia, não é? O tanto que você lutou para conquistar a sua moto, o seu carro. E é por isso que você que está junto comigo sabe que não pode deixar o seu veículo desprotegido. A gente nunca sabe o momento, mas vai que acontece alguma coisa, né? Vai que acontece um acidente, um pneu furado, não é? Um caso de roubo, um caso de furto. Já que isso tem acontecido muito aqui em Londrina e a gente tem falado sobre isso todos os dias. Então, para você que está me acompanhando, que está no trânsito, atenção motoristas de aplicativo, sempre ligadaços junto comigo aqui, eu quero falar com vocês de América Proteção Veicular, que resolve tudo isso de maneira mais rápida, com mais tranquilidade e sem dor de cabeça. América, gente, tem assistência 24 horas, cobertura 100% da tabela FIPE com a proteção veicular. Danos contra terceiros também. Tem carro reserva para você. Tem guincho para você utilizar. Tá? E muitos outros benefícios. Quando eu falo de América aqui, eu falo realmente de uma empresa que vai te proteger. Então já vai anotando esse telefone agora. 33372004. 33372004. Ou pode ir pelo Instagram, América Proteção Veicular. Imprevistos podem acontecer, mas você não pode deixar de lado de ter uma proteção veicular para você. Entre em contato, porque eu vou fazer o seguinte, ó. Os 5 primeiros que entrarem em contato agora. Buganza. Manda mensagem no 33372004. Fala que estava ouvindo Buganza. 50% de desconto para vocês nos 3 primeiros meses. Isso mesmo que você ouviu. 50% de desconto nos 3 primeiros meses com a América Proteção Veicular. 33372004. Entre em contato, já manda mensagem para o pessoal, 33372004, já aproveita, já segue no Instagram, América Proteção Veicular, e vai entender um pouco melhor. Tem até também a proteção para moto e contra terceiros, tá bom? Não deixe de se proteger, tenha uma proteção veicular para você, tenha América Proteção Veicular, com certeza, para o seu carro, para a sua moto. Eu falei de América Proteção Veicular. Vamos chegando, vamos trazendo informação para você que está ligado junto comigo. Vamos girar quem está mandando mensagem, interagindo junto com a gente aqui. O nosso ouvinte que manda mensagem para cá. Fala, Eric Gabriel.
Uma ótima noite aí. Já passou da hora de fazer a cassação desse Thiago Amaral aí. Ele já não deveria estar aí faz muito tempo. A cidade, péssima administração. O que muito me assusta são os vereadores também não fazerem nada. Tá passando pano aí, ficando quietinho aí, com toda a situação que tá acontecendo na cidade de Londrina aí. Esse aí, com o Ministério Público agora aí, só foi mais uma deixa mais clara da insubordinação que ele tá fazendo com a cidade. Tá destruindo, né, com tudo, não tá deixando nada. É buraco para todos os lados, todas as ruas, bairros terríveis, cheios de buracos na Zona Sul. É complicado. Saúde nem se fala, né? Tem nem que falar da saúde, né? Porque ainda quem tá errado são os pais das crianças lá no pronto atendimento infantil, né? Então, ele já não deveria estar na cadeirinha dele já faz tempo.
Ô, Buganza, boa noite. Salvou, hein, Buganza? Tava na JK aqui, ia pegar aquele trânsito da 10, salvou. Obrigadão pela informação. Vem com o Buganza!
Vem com o Buganza!
Boa tarde, Buganza. Boa tarde, pessoal da... Boa tarde, não. Boa noite, né? É, o Álvaro Dias, o bicho é um bagre saboado, né, meu? Ele falou que fez um monte de coisa, assim. Só que mandou a conta, né? Hoje nós trabalhamos quase meia a meia com o governo, meu. É muito imposto.
Boa noite, boa noite. Olha, essa vez os vereadores me surpreendeu, hein? Demorou, mas bora saber se vai ter voto suficiente, né?
Aí, porque já é outra história,
Camila.
Porque nem
pra Anne lá não teve voto suficiente. Vamos ver. Imagina pro
Thiago
Amaral.
É, já é outra história, né? Vamos ver se, assim, ó, vamos ver, já começa ali, vamos analisar o seguinte, foi protocolada a CPI, certo, Kátia Pego?
Exato.
Agora precisam dos votos para abrir a CPI.
Exato, não
já
é
começa
que vai
daí,
ter,
né?
É isso aí, não já, vai ter
CPI. Já vamos analisar disso aí, precisa abrir a CPI, e para isso existe a necessidade desses votos. Vamos lá, né? Lembrando que amanhã, não quero dizer nada, lembrando que amanhã tem pizza no Carona. Aqui na sexta. Pizza.
Bem, boa noite, tudo bem? Eu acho que a cassação tem que ser feita, porque ele já demonstrou que capacidade para administrar a cidade igual a Londrina não é igual ser deputado, ficar na sala tomando cafezinho, terno e gravata, perna cruzada, não. Tem que trabalhar, fazer as coisas corretas. Espero que seja feita, tomada alguma atitude, algum posicionamento desse vereador agora.
Fala, meus amigos, sou eu, Michel de Rede Conjunto do Sertão. Fala, Kátia, fala, Bugança, boa noite a todos. E aí, o que vai dar agora, Tia Camarão? Vai falar ou não vai falar? Vai caçar ou não vai caçar? É, novo tempo tá vindo. Vamos ver agora o que vai dar. Será que alguns vereadores vão voltar a favor?
Boa noite, Buganza. Boa noite, Kátia. Buganza do céu, salvou eu. Eu tinha aceitado uma corrida.
Tá vendo?
Lá pra trás do aeroporto, ia passar pela
Vem
Bolívia.
Buganza!
Você falou, eu cancelei a corrida antes de embarcar o passageiro.
Eu falo.
E o Thiago Amaral tem que sair fora.
Por isso que esse programa é bom. E o programa que mais cresce em audiência no rádio, graças a Deus.
Buganza!
Tamo de volta, tamo fazendo rádio e graças a Deus vamos completar um ano. É, em setembro, eu, minha parceira Kátia Pego, né, toda a estrutura da Tarobá FM, né, toda a nossa equipe, né, que tem por trás aqui, Edu Reis, toda a equipe comercial, toda a equipe de jornalismo, fazendo com muito carinho o nosso Carona para vocês, graças a Deus, ajudando o nosso ouvinte, fazendo um jornalismo sério, com credibilidade, com a qualidade, com a nossa marca da Tarobá, que completa 30 anos, com muito orgulho de estar aqui nesse microfone, com muito orgulho de ter oportunidade de estar aqui na televisão, fazer o que eu amo e falar com vocês e poder ajudar a nossa população, graças a Deus. Fala, o William Biscola.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Buganza. Tava sumido porque meu carro tava quebrado.
Olha só.
Tava na funilaria que eu bati lá, né? Fiz o estrago. Eu só quero saber de uma coisa, cadê o Marcelão do Cincão? Porque o Marcelão do Cincão desce o sarrafo, hein? Cadê o Marcelão do Cincão? Apareça.
Boa noite, Buganza, boa noite, Cátia. Marcelão do Cincão, na minha opinião, isso daí é jogada política. Já que eles não caçaram a Ana da Ado, que tinha que ser caçada de presa, não conseguiram, agora ele vai dar essa jogadinha assim do prefeito. Mas não esqueça que a bancada inteira é do prefeito, gente.
Tá vendo, Marcelão apareceu.
Gente, a cidade vai continuar do mesmo jeito que tá. Sem prefeito e sem vereador.
3315-300, vai mandando mensagem pra cá. Obrigado, Marcelão. Vamos falar na sequência aqui do júri do caso Daniele. Lembra da Daniele, influencer aqui de Londrina? Tomou facãozada ali no centro, quase morreu. Caso estarrecedor, né? Daqui a pouco eu vou trazer detalhes desse caso aqui, mas antes quero falar com você que nesse mês a Honda Servopa da Avenida Tiradentes está com uma condição especial. São 10 mil reais de bônus no seminovo para trocar numa HR-V. Você já conhece a HR-V ou não? Pensa num carro top, gente. SUV com acabamento premium, assistente de direção, espaço para toda a família, né? Tem aí garantia total de fábrica por 6 anos. Olha que espetáculo, né? Tem porta-mala grande, tem tecnologia. É um carro lindo, maravilhoso. Vocês não conhecem ainda? Então vou te fazer um convite. Buganza convida você a conhecer a Honda HR-V. SUV com melhor valor de revenda para você, tá? Com certeza para você usufruir do carro e quando for vender não perder dinheiro. Aí a gente está falando de um carro diferenciado. É Honda Servopa, você vai na Avenida Tiradentes, 2575, tá bom? Vai fazer o seu test drive e eu tenho certeza, você vai conhecer um carro diferenciado que vai entregar tudo o que você merece, tudo o que você precisa. É Honda Servopa, eu vou repetir, 10 mil reais de bônus para você no seu seminovo. Você vai na Avenida Tiradentes 2575, vai fazer o seu test drive, desacelere, o seu maior bem é a vida. Caso Daniele Gonçalves, atacada pelo Gabriel Faveri, o Faveri, né, no centro da cidade, caso que aconteceu em 2023, deixou todo mundo estarrecido, não sei se vocês lembram desse caso, ela tomou vários golpes de facão né? Teve o braço destruído, tem que fazer cirurgia até hoje, tem cirurgias a fazer ainda, quase morreu. Ela tomou uma facãozada na região do rosto, teve que colocar uma placa no rosto. Assim, um caso estarrecedor, Kátia Pego, e que hoje está em julgamento. Tribunal do Júri, que acontece desde as primeiras horas do dia, com várias testemunhas sendo ouvidas, e que deve aí deve ter ainda mais horas de júri.
Pelo menos mais 3 horas, Buganza, acabei de confirmar aqui. A gente acredita que termine hoje mesmo, já era a previsão dos advogados, né? Esse julgamento que começou hoje bem cedo, como você falou. E eu acho que esse caso, Buganza, ele aconteceu em 2023, né? Maio de 2023. Mas de lá para cá, tantos casos parecidos aconteceram. Antes também, muitos casos aconteceram parecidos. E hoje até em entrevista, a Daniele falou que ela quer ficar... que a história dela não seja esquecida e que seja, e que sirva também como exemplo para outros criminosos, né? Outros homens que atacam mulheres simplesmente por não aceitar o fim do relacionamento, que é o caso que aconteceu aí entre a Daniela e o Gabriel Faveri. Ele a atacou com um facão. Ele foi em direção ao rosto dela, ao pescoço, né, com o facão, mas ela desviou com o braço. Então o braço dela, hoje nós mostramos, ela levantou a blusa, mostrou como ficou o braço, fora uma cicatriz bem grande que ela ficou no rosto, o braço dela ficou bem destruído. Muito. Ela ainda tem cirurgia a ser feita e está acontecendo então esse julgamento hoje. Lembrando só que o Gabriel Faveri, ele está preso no complexo médico penal desde quando o crime aconteceu. No dia ele fugiu, na época do crime ele fugiu, depois de atacar a Daniele, e ele mesmo se internou numa clínica psiquiátrica. Depois disso ele foi preso, e aí desde então ele permanece preso no complexo médico penal. Lembrando também que na época, desde então, né, os advogados tentam comprovar que ele tem distúrbios psicológicos, e essa tentativa com o facão foi a segunda vez, porque ainda lá em Goiás, dias antes, quando a Daniele terminou o relacionamento com ele, ela conta que ele a atacou, ele tentou matá-la enforcando,
sim,
né?
Sim, sim,
ele
exato.
E foi quando o relacionamento acabou de vez, porque diz ela que já estava ali escalonando nessa relação.
Ela começou a ter medo dele,
sim,
né?
Exato. Ela veio para Londrina, ele veio atrás dela, foi quando aconteceu o ataque. Graças a Deus a Daniele conseguiu sobreviver, Buganza, mas um ataque desse tipo é difícil quando a mulher consegue sobreviver.
Com certeza. E ela sobreviveu por um milagre.
Por um puro milagre. O irmão dela estava,
né,
na hora, né?
Sim.
O meu irmão conseguiu salvar.
E muita gente saiu na rua, né? Com os gritos. Sim. E assim, a forma como ela conseguiu se defender com o braço, e ela tomou a maioria das facãozadas, sim, no braço. Se ela toma essas facãozadas de forma certeira no rosto, ela poderia ter morrido.
Com, né, certeza.
Por isso ele responde por uma tentativa de feminicídio. E pra mim, deveria pegar pelo menos uns 20 anos de prisão. O mínimo.
Pelo menos. E cumprir os 20 anos de prisão.
Mas,
do jeito que a nossa justiça é, ele já está preso há 3 anos. A gente torce muito. A gente segue acompanhando. E se sair algum resultado por agora, enquanto a gente estiver no ar, a gente traz aqui para quem acompanha. Porque esse crime foi de interesse nacional. Muita gente comentou. Ela tem muitos seguidores nas redes sociais,
exato,
né, a Daniele.
Exato.
E também, como eu falei, é a representação, infelizmente, de crimes que acontecem contra as mulheres aí rotineiramente.
3315-300 vai participando junto com a gente aqui. Daqui a pouquinho eu já vou girar mais participações. Lembrando que o nosso programa tem mais hoje e amanhã até as 8 da noite, tá? Segunda-feira a gente vai mudar de horário, começando a partir das 5 da tarde e indo com você até as 7 da noite. Novo horário do nosso Carona, pra ficar ainda mais pertinho de você. Ó, e chegou a hora de você mudar a sua realidade quando o assunto é internet de qualidade pra você. Vamos mudar isso aí, para de internet travando, para de internet realmente que não entrega o que você precisa. Eu sei que você tem internet, mas você já parou para analisar se você está pagando justo? Você já parou para analisar se você tem a velocidade que você merece pelo que você paga, não é? E se o quanto você paga realmente é o que tem hoje no mercado? Eu vou te dizer,
Buganza,
conheço o Conex Internet de perto, conheço o pessoal da Conex, conheço realmente o trabalho que eles fazem, o quanto eles te entregam de internet e o suporte que eles te dão, porque é gente daqui, da nossa região, é empresa nossa, trabalhando, a sua família trabalhando aqui para a família que entra em contato com a gente aqui. Por isso que eu sempre falo, Conex Internet vai mudar a sua realidade, mas você precisa mandar mensagem no 998346490. Você que vai entrar em contato junto com a gente agora, vai ter 700 mega de velocidade, tá bom? 700 mega de velocidade e o primeiro mês a R$39. Eu vou reforçar, 700 mega de velocidade e no primeiro mês apenas R$39. Precinho, não é? Precinho, com streaming incluso ainda. Então já manda mensagem agora, 998346490. O povo tá mandando mensagem pra cá, fala Wagner.
Boa noite, Bugança. Wagner, motorista de Uber. Os vereadores têm uma posição contra esse prefeito para abrir a CPI, abrir a cassação. E agora é hora da imprensa de Londrina, todos que são formadores de opinião, tá em cima também, batendo, falando, contando como que é, como que foi, e mostrar o lado deles também. Todo mundo se unir agora, população. Ótima noite para vocês aí.
Valeu, tamo junto, obrigado. Fala, Carlos de Oliveira.
Boa noite, Puganza, Carlos Antônio. Lembrando que por muito menos o Barbosa Neto foi cassado, né? Então eu acredito que os vereadores poderiam honrar o voto em que receberam da população e dar essa resposta para nós. Mas pelo que parece, estão todos, boa parte pelo menos, estão fechados, né?
Tem mais gente mandando mensagem para cá. Fala, Sandra.
Boa noite, Bugança. Boa noite, Kátia. A pergunta que não quer calar é assim: se o Thiago Amaral sair, o salário dos secretários vai diminuir ou vai ficar para sempre o resto dos outros secretários que ele pegou e pagou um monte de salário exatamente para ser uns secretários maravilhosos para Londrina, né? Para fazer diferença, mas até agora a diferença ninguém viu.
Tem mais gente participando, fala Israel.
Salve Buganza, salve Kátia. Só contextualizando aí, o prefeito então emitiu 4 decretos para usar o dinheiro do fundo do meio ambiente para outras coisas durante 2025. Foi isso mesmo que vocês falaram? Esses 4 decretos, nenhum dos 19 vereadores viram. Os vereadores não estão querendo abrir CPI, eles estão correndo para salvar a própria pele de coniventes que foram com tudo isso aí. Tá? Somente isso.
Ô, Bugança, meu querido, boa noite. Boa noite, Kátia, queridona. Boa noite. Deixa eu falar para você que é o Luiz, motorista de aplicativo. Rapaz, eu tô ouvindo aqui as notícias aqui do Thiago Amaral. Rapaz, esse homem tem que ser caçado, não tem como. Ele só entrou na política, só entrou na prefeitura aí, porque tem a costa quente e tal. E só pra meter a mão mesmo, porque até agora ele não fez nada, né?
Boa noite, Buganza, tudo bem? Então, eu sou a favor, né, dessa cassação do prefeito, sim. Mas fazer o quê? Infelizmente, né, os vereadores são tudo... Desculpa falar, mas da mesma laia, né? São tudo da mesma laia. Principalmente o presidente da Câmara, né? Que deveria dar bom exemplo, mas de caráter, mas ele é igual aos outros. Então, infelizmente, eu acho que não, essa cassação aí não sai, não, porque os vereadores são tudo da mesma laia do prefeito. Então, são tudo iguais.
Tem mais gente participando?
Então, assim, infelizmente, acho que não vai sair essa cassação, não.
Tem mais gente participando?
Vamos ter que aguentar mais um ano e pouco aí, até poder, né, ter uma votação para mudar de prefeito, infelizmente.
Obrigado a participação de todo mundo. Tem mais gente mandando mensagem para cá, participando. Eu já vou ouvir a participação do pessoal, mas antes a gente vai girando com notícia, porque tem algumas notícias que a gente vê aqui e chamam a atenção, né? E uma delas, eu vou continuar falando de política aqui, porque na próxima segunda-feira, a gente já vai adiantando aqui, ainda falando dos vereadores, vai acontecer uma audiência pública na Câmara, pessoal. E a audiência propõe o seguinte, vou querer saber a opinião de vocês agora. A criação de um sistema de recompensa financeira para cidadãos que denunciarem casos de descarte irregular. De quem que é a autoria aí, desse projeto, Kátia?
do vereador Sidney Matias. Como você falou, Buganza, esse projeto aí, ele prevê, né, que quem fizer a denúncia para alguém que esteja aí, como você disse, fazendo um descarte irregular de lixo, essa pessoa que fizer a denúncia deve receber 20% do valor arrecadado com a multa, desde que a denúncia resulte aí na autuação do infrator, né, e que ele pague, então, essa penalidade. Essa audiência vai acontecer na segunda-feira, para discutir, então, esse projeto. Um projeto de lei que tem justamente essa ideia, que se você, o Buganza, viu alguém fazendo descarte irregular de lixo, faça a denúncia, o denunciado vai pagar a multa e aí você vai ter direito a receber 20% desse valor.
Ah, é?
Uhum.
Então quer dizer que eu denuncio alguém, essa pessoa paga a multa e aí eu fico com parte do valor da multa, é isso?
Exato.
E aí, o que vocês acham disso, hein? Qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham? Você, como cidadão, você denuncia um descarte irregular e você fica com 20% do valor da multa que iria para o município. Eu me pergunto o seguinte, hoje a gente tem um órgão fiscalizador, né? A CMTU, que é quem vai, por exemplo, fazer essa multa, né? E aí a gente tem que pagar a população para fiscalizar. A Kátia até me fez uma provocação hoje. Ela falou assim: Buganza, você tem a mania de problematizar tudo, né? E às vezes eu sou meio chato.
Mas você tem que me convencer.
E fico, né? Tentando olhar com um olhar crítico para as coisas que são protocoladas, né? E aí eu falei pra Kátia, Kátia, você já pensou o seguinte? A gente tem a CMTU que arrecada aí milhões já de fundos, né? E a gente tem que deixar de repassar fundos pra prefeitura, como esses fundos que são arrecadados, pra pagar o munícipe, pra pagar o londrinense, pra fazer o serviço que já é pago pela população, sim, né? Através dos impostos. Então, quer dizer, a gente tá tendo que pagar a população pra fazer o serviço da CMTU, é isso? Ou é uma gratificação a mais? E você pode até ter uma opinião diferente. Você pode virar para mim, Kátia, e falar assim, ó, eu acho que a gente vai aumentar, né? Mais gente olhando, mais gente fiscalizando. Não tem problema que vai voltar um dinheiro para quem tá fazendo essa denúncia. Mas o que me incomoda mais de tudo isso, vou ser bem sincero com você, é mais criação de lei. Porque a gente já tem um zilhão de leis na cidade, né? E a gente já tem uma lei que pune, por exemplo, quem faz o descarte. E a gente já não consegue punir.
E não consegue fiscalizar. Enquanto você fala, e eu fiquei pensando, tá, eu tô vendo alguém fazer um descarte irregular. Eu vou parar o carro, vou parar ali, tô fazendo uma caminhada. Vou tirar foto, vou filmar e tal. O que eu vou fazer? Vou mandar pra imprensa? Vou mandar para a CMTU pra arquivar lá e sei lá Deus quando que isso vai acontecer?
Então.
É difícil, né? A sociedade, o povo não sabe. O povo procura a imprensa quando vê esse tipo
exato,
de coisa.
Exato.
Que é que sabe que a imprensa, apesar da gente receber também muito. Se a prefeitura recebe denúncias, vocês não têm noção do quanto a gente recebe todos os dias de denúncias. E ainda assim a gente dá conta de ir atrás, de mostrar, né? De trazer. Mas a população procura a gente porque sabe que a gente vai mostrar a Buganza.
E vamos lá, né? Vamos lá. A gente tem aqui em Londrina pontos de entrega voluntária, os PEVs, né? Que é onde o pessoal fazer o descarte correto. Nem disso a prefeitura consegue cuidar, né?
Nem câmera conseguem colocar.
Eu ia chegar nesse ponto. A gente tem os mesmos pontos de descarte irregular em Londrina há 1 milhão de anos. É só você pegar os bairros aqui no lugar certinho onde tem um descarte. Não é muito mais fácil você colocar câmera e fazer monitoramento e punir? Olhar a placa do veículo e punir? Do que você falar que você vai criar um novo projeto? Ah, gente, a gente já tem lei demais. A gente tem que tirar as leis que a gente tem do papel ao invés de ficar discutindo aí o sexo dos anjos, né? Fala, ô Marcelão Fogaça.
Boa noite, Buganza. Boa noite, Kátia. Tudo bem, Marcelo, motorista de aplicativo? Me põe no sorteio aí. Ei, fazer uma pergunta. Cadê o rapaz que não que quer música? Hoje eu tô com umas músicas maneiras pra cantar pra ele. Bora.
É, não, Não chegou, mas deve estar por aqui, deve estar ouvindo a gente. Agora que você mandou, ele vai mandar mensagem pra cá. A gente quer sempre todo mundo aqui ligadinho. Ó, seguinte, deixa eu falar aqui pra você de algo importante, né? Esquentou que a gente gosta de fazer, né? Vai esquentar, a gente gosta de usar piscina. Você fala, Buganza, mas não tá tão quente assim. Mas você sabia que a Brilhante Piscinas, ela tem equipamentos e reformas para manter a sua piscina quentinha o tempo todo? Então, por exemplo, assim, ó, vamos lá, fez 25 graus, Kátia, 25 graus, saiu um solzinho, que delícia. É a previsão para quinta, sexta, sábado, sim, domingo. Se você aquecer sua piscina, você já consegue fica usar.
Top demais.
Não é? Porque você entra na piscina e ela tá quentinha.
Até quando tá frio, Buganza. Não é? É bom demais a piscina quentinha.
Eu vi que no final de semana, a Maica, apresentadora foi aqui, ela tava no resort. A Maica... Aí eu falei, ué, Maica, tá frio, né?
Não,
piscina Maica... aquecida.
Piscina aquecida. Maica, não pode ser um sol que ela vai não aproveitar, assim.
É? Então, você que quer usar a sua piscina o ano todo, você precisa aquecer a sua piscina. Aí você fala assim, Buganza, como que eu vou aquecer minha piscina? Brilhante Piscinas. E lá eles têm uma assessoria
de resort em casa.
Isso, olha, exato, isso. Olha que espetáculo. Uhum. E lá eles têm, Kátia, uma assessoria, por exemplo, para fazer isso para você. Porque você pode falar assim, ah, mas como é que eu vou aquecer? Você pode aquecer a sua piscina através do aquecimento solar. Ah, legal, faz sentido em casa colocar o aquecimento solar.